Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro fecha a preparação para a batalha de amanhã com argentinos do San Lorenzo e Moreno pode pintar no ataque celeste. O Atlético Levir testa estilo trazido do Japão e André foca em recomeço com a camisa alvinegra. E ainda a América volta a pensar na Copa do Brasil e sonha em eliminar o Bahia. Agora, no meio de 20 no campus, desta terça-feira, 13 de maio, está só começando, fique ligado. Muito bem, ao meio-dia e 21 a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro que fecha nesta terça-feira a preparação para o jogão de amanhã contra o San Lorenzo, vale vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. As informações do time celeste com o repórter Denis Marco.
No dia de ontem, o Cruzeiro treinou forte para a decisão de quarta contra o São Lourenço da Argentina. O time de Marcelo Oliveira vai ter que vencer por 2 gols, sem tomar nenhum, para levar a vaga para as quartas de finais, sem passar pela tensão dos pênaltis. O atacante Dagoberto está recuperado do cansaço muscular que o tirou do clássico de domingo. No treino dessa segunda, na Toca 2, o jogador participou normalmente da atividade de 2 toques, que exige muita movimentação. Com o retorno de Dagoberto, o Cruzeiro tem mais opções na frente, apesar que o atacante dificilmente deve começar jogando, já que se recuperou de lesão. O time celeste deve ir a campo com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William ou Dagoberto, Júlio Batista ou Marcelo Moreno, que no clássico jogou muito, mas uma boa dúvida para Marcelo Oliveira, que comentou a possibilidade do boliviano.
Bom, não só coloca quando ela é eventual, quando o jogador entra há pouco tempo, mas quando ele joga uma partida igual ele jogou hoje, ele se candidata a ser titular na quarta-feira. Isso aí é o que eu mais primo e tento, é coerência, é justiça, então não tem problema algum. Outros jogadores já jogaram, já ficaram fora, jogadores importantes, jovens ou não. Isso aí é sempre buscando a coerência na hora certa, na hora da minha convicção.
Apesar da fé na vitória, o time da Toca deve se preparar para os pênaltis, já que a possibilidade existe caso o Cruzeiro vença por 1-0. Os jogadores que mais se destacaram nas cobranças de ontem foram William e Henrique, com 100% de aproveitamento. É preparar para o pior, esperando o melhor. O torcedor que quiser acompanhar o time nessa decisão de quarta, ainda pode comprar seus ingressos na bilheteria do Mineirão. Os preços são salgados, vão de R$130 a R$270, mas vale a pena para dar aquela força para o time classificar. Repórter Denis Marco.
Valeu Denis, agora meio-dia e 23, e amanhã a gente repercute mais o jogo do ano, claro, sempre, toda semana está sendo o jogo do ano para o Cruzeiro, isso é óbvio, é a partir do momento que a equipe vai passando aí de fase, cada jogo torna-se o mais importante do ano e amanhã não será diferente para a Raposa, meio-dia e 24. Pois é, pausa na Série B do Brasileiro, atenções voltadas para a Copa do Brasil, o América vai em busca do sonho de surpreender uma equipe da elite e continuar forte na competição. Amanhã, 19h30, o Coelho precisa de pelo menos um empate com gols diante do Bahia para se classificar à terceira fase. O primeiro jogo na Independência terminou empatado em 0-0. Se passar, o América vai enfrentar o Corinthians. O atacante Pablo, destaque do Coelho na vitória de sábado sobre o Bragantino, prega um discurso cauteloso, mas ao mesmo tempo otimista. Ele, assim como o técnico Moacir Júnior, admite o favoritismo do Bahia, porém crê que o América tem totais condições de conseguir a classificação.
Eu vi o Moacir falando que a nossa realidade é a Série B, a Copa do Brasil é um sonho. Todos os jogadores, a gente está ciente disso, a Copa do Brasil é um sonho, mas a gente está indo tentar realizar esse sonho, cara. Então, a gente vai tentar levar o mesmo estilo de jogo nosso que a gente já vem fazendo, a gente não vai mudar nada, não vai fazer nada diferente, vai continuar com a mesma humildade, sabendo que a gente está só no começo da Série B, sabendo que a gente está aí nas primeiras fases ainda da Copa do Brasil. Então, a gente vai levar essa humildade para lá e tentar fazer o mesmo trabalho que vem sendo feito na Série B.
Para o jogo de amanhã, olha só, o técnico Moacir Júnior vai ter a volta do Elcinho, porém não sabe se poderá contar com o Tchô, que sentiu dores no calcanhar e foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Bragantino no último sábado. Vale lembrar também que o América não poderá contar com o Mancini, isso porque o meia Mancini já disputou a Copa do Brasil pelo Vila Nova de Nova Lima, que foi desclassificado justamente pelo Bahia. E caso o Tchô não tenha condições de jogo, Williams e Henrique disputam a vaga aí, que pode ser aberta caso o Tchô não vá para o jogo contra o tricolor baiano, o Bahia, o Esporte Clube Bahia. Agora, 12:26. Muito bem, chegando aqui no meio-dia 20 no campus, o noticiário do Atlético. Após a vitória no Clássico de domingo, jogadores do Galo voltaram aos trabalhos lá em Vespasiano na manhã de ontem. Usualmente, a semana começaria com folga para os jogadores. Contudo, o técnico Levir Kup faz um teste na sua volta ao futebol brasileiro. Ele está tentando implementar um estilo pós-rodada lá do Campeonato Japonês. E quem não atuou contra o Cruzeiro fez um coletivo ontem contra o time júnior. Já os titulares fizeram aquela tradicional atividade regenerativa. O desejo do Levir Kup é manter, segundo ele, o grupo homogêneo na parte física. Por isso, treinamento na segunda-feira e após o treino de ontem, o elenco hoje sim de folga, descansando. Então o Levir trouxe isso do Japão, acha que todo mundo fique ali no mesmo nível físico, né, falando fisicamente. Então jogou domingo, segunda-feira trabalho de regenerativo, apresentação normal e na terça-feira aí sim a folga dos jogadores hoje, então todo mundo de folga. Segundo o Levir, a intenção é que todos tenham, como eu disse aí, o mesmo nível de esforço. E um dos destaques do Galo no Clássico, o atacante André, fala da importância dele em voltar a marcar com a camisa do Galo.
Foi especial para mim, né? Acho que um bom tempo que eu não marcava, né? Então acho que eu tava com saudade disso e fazer gol em clássico é sempre especial, ainda mais o da vitória, né? Então acho que para mim foi um gol que me dá um ânimo a mais para continuar trabalhando. E eu sabia que era um gol importante, que a gente precisava vencer rápido no brasileiro, né? Porque se a gente perde, a gente ia ficar meio complicado ali, já ia ficar com umas rodadas atrás na zona ali, né? Então acho que foi um gol importante, um gol que me motiva mais ainda e acho que é especial porque foi a primeira vitória nossa no brasileiro. Acho que tomara que seja da arrancada.
Lembrando aí que o Atlético joga no próximo domingo lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, contra o Santos Futebol Clube. Agora 12:28. O jornalista Felipe Fraga conta pra gente um pouco da história do rugby, uma modalidade esportiva que vem crescendo muito nos últimos anos.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Fraga, eu sou advogado, sou jornalista, faço cobertura do rugby aqui no Brasil e aqui em Minas. Queria falar para vocês um pouco do esporte, como é que ele está hoje no nosso país. É um esporte que ele é antigo, existe desde o século XIX aqui no Brasil, veio junto com o futebol trazido pelo Charles Miller, que foi jogador de rugby aqui no Brasil, só que o rugby, infelizmente, não se desenvolveu como o futebol se desenvolveu aqui no Brasil. Não atingiu as periferias. Mas nos últimos anos passou a crescer de forma muito intensa, com o apoio de grandes empresas, com o apoio de uma fornecedora de material esportivo grande, e com isso começou a ganhar mais destaque em todo o território nacional, principalmente na região sudeste, onde era forte, principalmente em São Paulo. O rugby brasileiro hoje não é nem de perto um dos mais fortes do mundo, está na 33ª posição, é somente o quarto melhor time da América do Sul e nunca disputou a Copa do Mundo. Mas está tendo uma evolução forte, tanto que no último final de semana venceu o Chile pela primeira vez na história pelo Campeonato Sul-Americano. Aqui em Minas, por outro lado, o rugby mineiro tem crescido também em número de times, em número de participantes, em número de adeptos, inclusive atingindo a criançada. Já temos campeonatos estaduais, campeonato mineiro da primeira e da segunda divisão e campeonato mineiro de rugby de 7, que é a modalidade hoje. Então, eu ainda vou falar para vocês. especificamente disso, mas é um esporte que nós temos grande esperança de atingir cada vez mais a criançada, os jovens, os adultos desse país, daqui de Minas Gerais, porque apresenta valores muito importantes que a gente acaba não encontrando em outros esportes, como respeito ao adversário, respeito ao árbitro e grandes parcerias que se formam dentro desse esporte maravilhoso. Então, por enquanto é isso, eu vou dando notícias para vocês do que acontece aqui em Minas, aqui no Brasil, em todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, valeu, Felipe. Agora meio-dia e 20 no campus termina aqui. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço. Valeu!
Você ouviu meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.